Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa. E esta semana eu tive que planejar dois programas sobre cinema, porque sim, vocês sabem, quinta-feira é o dia de cinema no Dropando, mas amanhã eu já tenho um programa planejado, porém hoje eu também vou ter que falar sobre um assunto que não pode ficar para a semana que vem, e este assunto é o Snyder Cut. Este assunto tão falado, tão comentado recentemente, nos últimos tempos aí, é o assunto que talvez está mais bombando na internet, no Twitter, no YouTube, muitos nerds chatos enchendo a sua timeline com comentários de teorias e todas as coisas possíveis que você pode imaginar para extrair o máximo possível de conteúdo desses trailers. E afinal de contas, o filme tem 4 horas, são 4 episódios, então realmente tem que ter muita coisa ali para extrair. E os nerds se aproveitam disso, os sites, os youtubers estão todos aí tirando leite de pedra, porque a gente sabe que a maior parte do filme já foi vista e não foi nada agradável. Porém, nós estamos de volta com uma repaginagem, uma reconstrução deste filme que foi tão problemático, mas o Sr. Snyder, atendendo aos clamores dos nerds tão aporrinhadores da internet, foi lá com o objetivo, entre aspas, de consertar este problema. Olha só como ele ama os fãs, ele veio para salvar a vida dos nerds que amam tanto estes personagens. Que altruísmo do Sr. Snyder, que altruísmo. Meu objetivo hoje aqui é fazer uma breve análise do que eu achei deste filme, que é muito controverso e tem muita coisa para falar, porém eu quero tentar resumir ao máximo porque eu não quero gastar muito tempo falando sobre este filme. Não vou entrar em detalhes muito profundos, não vou analisar teorias, não criei teorias na minha mente. O filme não serve para isso na minha cabeça, eu só estou reassistindo uma coisa que foi esticada, esticada, esticada e muito esticada, porque quando você pega uma cena de 3 minutos e coloca ela na velocidade 0.5, ela se torna uma cena de 6 minutos, e é basicamente isso que o Sr. Snyder fez aqui. Eu vou comentar mais sobre isso logo depois dos comerciais. Já fez o seu apoio para o projeto Dropando no Apoia-se? Você, excelentíssimo, excelentíssima, que está aí ouvindo este episódio, saiba que este programa é gratuito e vai permanecer assim, mas com contribuições a partir de R$1 na plataforma Apoia-se, apoia.se/dropando. Neste endereço você vai encontrar todas as instruções para fazer contribuições irrisórias a partir de R$1 e manter a existência e o crescimento deste projeto. Para sua praticidade, confere o último post do Dropando no Insta do Dropando, e também o link apoia.se/dropando está aqui na descrição. Confere lá e faça a sua doação. Após este recadinho, retornamos então para falar sobre este filme tão gostoso que vocês tanto falam e tanto desejam que eu comente, ou não? Problema de vocês, se vocês não quiserem, apenas não escutem o episódio, mas caso estejam escutando, vão saber que eu não gostei. Mas sem brincadeirinhas, retornamos aqui à seriedade e eu queria fazer uma adição a este assunto, algo que eu considero muito importante comentar aqui, porque uma coisa é você admitir que algo é grandioso e maior do que outra coisa. E outra coisa bem diferente é quando você gosta mais disso ou não. Eu sempre admiti que os heróis da DC são sim maiores, mais grandiosos que os heróis da Marvel. Mas ainda assim, eu continuo preferindo os heróis da Marvel. Sim, e porque os dois têm propostas diferentes. Os heróis da DC Comics sempre foram inspirados nos deuses do Olimpo, ou seja, a mitologia grega. Eles são como deuses, superiores aos seres humanos, e eles têm todo esse ar de grandiosidade. Não tem conexão com a realidade, com a humanidade. Mas tudo bem, é uma proposta que sempre existiu de super-heróis que são super, realmente super. A Marvel tem outra proposta, que é algo que veio muito do Stan Lee. Essa coisa dos personagens que são mais humanos, que são mais conectados conosco, leitor. Então eu gosto mais disso. Essa humanidade me traz muito mais para dentro da história do que esses personagens superiores e endeusados que a DC cria. Mas isso também não tira todo o fator artístico que existe dentro dos quadrinhos da DC e os filmes que já foram feitos, que também tem muitos bons filmes, principalmente antes desta fase de universo expandido cinematográfico da DC Comics, que é bem ruinzinha, e todos os filmes até aqui foram bem problemáticos. O mais problemático deles é certamente A Liga da Justiça. Esse filme é bem complicado, ele foi todo feito às pressas para ser lançado de uma forma que competisse de algum modo com o que seria o maior filme da Marvel até então, A Guerra Infinita, e é lógico que ele jamais bateria de frente com o universo da Marvel, que tem 10 anos, na época tinha 10 anos de construção, com dezenas de filmes já feitos. Seria impossível ter a mínima similaridade em desenvolvimento narrativo. Mas o que o Sr. Snyder nos trouxe nesta repaginagem da Liga da Justiça é uma proposta, assim, muito importante de, no mínimo, entregar algo digno aos maiores heróis dos quadrinhos. E aí eu volto para aquele assunto que eu tinha adicionado lá no início. Por maiores, eu não quero dizer melhores, mas sim, são os maiores heróis já feitos. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, eles são incomparáveis. Mesmo que toda a construção narrativa deles seja muito problemática em boa parte das histórias, e eu, aí, opinião pessoal minha, gosto muito mais da construção narrativa da Marvel, não apenas no cinema, que é inegável, que é muito melhor, mas também nos quadrinhos. Eu gosto mais dessa coisa humana que os personagens têm dentro da Marvel. Porém, ainda assim, estes deuses do Olimpo modernos, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, são incríveis, grandiosos e eles mereciam algo melhor. Mas chega de enrolação e vamos à opinião. Eu vou aqui contar para vocês por que eu não gostei muito desta repaginagem do filme da Liga da Justiça com 8 horas de duração. Não, brincadeira, são apenas 4, porque ele colocou na velocidade 0.5 e não na 0.25, porque aí sim seriam 8 horas. E é realmente um problema sério para mim, Lucas, aguentar tanto slow motion. É um saco isso, gente. Já não dá mais, a gente não tá em 2007. Naquela época era muito legal, câmera lenta, os Transformers voando em câmera lenta. Uou, que coisa incrível. Mas a gente está em 2021, isso aí parece que voltou no tempo. Chega, chega disso. Outra coisa que também incomoda muita gente é o 4x3. Essa proporção de tela dos anos 90 me incomoda bastante, porque o tempo todo a sensação que eu tenho é que aquilo ali não é o resultado final, tá incompleto, ou é uma memória de algum personagem. Em algum momento a cena vai abrir e a gente vai ver a imagem completa. Mas não, o filme inteiro é 4x3. E como é irritante. Mas chega de drama, vamos falar então do visual, além dessas duas características que são as principais do filme, porque nos acompanham em 100% das cenas, slow motion e 4x3, mas o filme sim tem um visual bem mais trabalhado. Aqui parece que eles tiveram um tempo a mais para trabalhar os detalhes, trabalhar o design, a estética toda, o cenário, as coisas não estão ali parecendo de borracha, não na maior parte do tempo, pelo menos, porque o primeiro filme lá, Liga da Justiça, foi feito corrido e tudo parecia de plástico, tudo parecia muito, muito artificial. Aqui as coisas estão um pouquinho mais interessantes. Falando um pouco do Lobo da Steppe, aquela roupa metálica é um trunfo ali que ele usou, que é muito parecido com o trunfo usado pelo senhor James Cameron no filme do Exterminador do Futuro 2. Vocês devem se lembrar bem daquele Exterminador do Futuro do Mal, que tinha um corpo metálico líquido, um corpo de metal líquido. Então aquilo ali era o máximo da capacidade gráfica que eles podiam alcançar na época. Eles não tinham, por exemplo, como estar criando figuras completamente realísticas, uma cópia exata do ser humano em CGI era impossível nos anos 90. Então quando o robô ia converter o seu corpo em uma cópia de um outro corpo, ele não poderia fazer isso organicamente. Daí eles usam esse trunfo que foi o metal líquido, porque isso poderia ser renderizado pelas máquinas da época. E aqui eles usam algo muito similar com o Lobo da Steppe, que é usar esse metal no corpo inteiro, porque aí é muito mais fácil de renderizar do que uma coisa que parece, por exemplo, pele, onde tem muito mais textura e é muito mais difícil de renderizar. Tá aí uma adiçãozinha técnica para vocês entenderem por que o corpo dele é todo metálico. Mas a escolha visual é muito boa, eu gostei do visual do Lobo da Steppe aqui, ele ficou mais convincente e mais assustador também. O Menino Ciborgue também ficou muito mais interessante visualmente, porque estava bem estranho, esquisito, aquele metal que não parecia metal lá no primeiro filme, mas aqui já está bem melhor, mais bem renderizado. Questão de roteiro, continua a mesma coisa, a história permanece a mesma. A questão é, tem mais cenas em slow motion e é por isso que o filme ficou 2 horas mais longo. Várias cenas filler que não tem adição nenhuma à história, vários momentos desnecessários e o filme com certeza ficou mais profundo porque desenvolve melhor os personagens, mas ainda assim a história continua bem fraca, porque você tem essa grandiosidade, esse ataque gigantesco à Terra, mas sem construção prévia nenhuma. Por mais que o filme se aprofunde mais nos personagens, ainda assim é muito complicado você desenvolver tanta coisa que aparece em tela, todas aquelas Amazonas, todos aqueles personagens que estão perdidos ali no meio, você fica assim, tá, tudo bem, quadrinhos é assim, mas eu queria detalhes, eu quero detalhes desses personagens. E é muito difícil você acrescentar tudo aqui. Até que o Snyder ele consegue fazer o trabalho de escolher o que colocar e o que não colocar, para o filme também não ficar cheio de coisa completamente avulsa ali. Mas visualmente sim, tem várias coisas avulsas ali que você fica, tá bom, eu vou aceitar como um easter egg, mas eu queria um desenvolvimento de história deste personagem que está no meio dessa galera. Certo, muito bem, já estamos há mais de 13 minutos falando sobre isto e eu vou notificá-los que eu não assisti o Snyder Cut e eu falei apenas coisas que são baseadas em nada. Eu não tive paciência para assistir este filme, eu não tenho embasamento técnico algum, tudo que eu falei aqui é muito óbvio e eu nem sequer assisti os trailers, tá bom? Eu não sei nem dos trailers, eu só vi imagens dos personagens para poder ter um embasamento visual do que eu ia falar, mas falando em questões de roteiro e narrativa e tudo mais, eu não sei de nada. Então, se eu falei muita groselha, o que com certeza aconteceu aqui, me desculpem, mas este programa era para ser uma pegadinha, um bait, e vocês caíram. Mas isso não vai impedi-los de fazerem o seu apoio no Apoia-se do Dropando. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até amanhã.